eu sempre acreditei, de alguma maneira, que ao sair do ensino médio, a fase natural de transição seria o ensino superior. Mas eu não compreendia muito bem como ingressar no ensino superior. De certo ponto de vista, o que a gente tem de modo comum é entender que o ensino superior não é para todo mundo.
Essa é a memória que o sociólogo Wellington Lopes, de 28 anos, tinha sobre a ideia de acessar uma universidade em 2013. Às vésperas de sair do ensino médio, Lopes ainda não conhecia a Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, promulgada em 29 de agosto de 2012. Após um ano de estudos na Uniafro, rede de cursinhos populares que prepara jovens de periferia para vestibulares, Lopes conseguiu uma vaga usando essa legislação para cursar Ciências Sociais na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde se formou em 2018. Hoje, é voluntário da organização e milita para garantir a manutenção desse direito legal na prática. A lei foi resultado de muita luta. Ainda em 1983, o então senador Abdias do Nascimento apresentou o projeto de lei 1332, que previa a criação de 20% de cotas para mulheres e negros no serviço público e também nas universidades. Desde então, a reserva de cotas no ensino superior como medida de reparação histórica passou a figurar na agenda do movimento negro brasileiro. E hoje, a conquista é celebrada, como ressalta a professora Zélia Amador, militante histórica do movimento e integrante da Coordenação Nacional da Coalizão Negra por Direitos.
Foi a política mais efetiva no sentido de construir uma diversidade, no sentido de construir, de dividir e de fazer com que grupos que historicamente estavam fora da universidade chegassem às universidades. E o balanço que eu faço é um balanço positivo e as cotas têm que continuar para melhor distribuição, para a construção da igualdade.
Antes de ser implementada, a Lei de Cotas enfrentou resistência de diversos setores da sociedade. Em abril de 2008, por exemplo, um grupo de 103 intelectuais, artistas e políticos assinaram uma carta rechaçando a reserva de vagas para negros e indígenas nas universidades. Entre eles, Caetano Veloso, Geraldo Thomas, Nelson Motta, Ferreira Goulart e João Ubaldo Ribeiro, entre outros. No impulso dado por essa carta, o partido DEM foi ao STF exigindo que o sistema de cotas raciais fosse proibido no país. O ex-cotista e sociólogo Wellington Lopes, que você ouviu no começo da reportagem, lembra ter vivido ainda em 2015 esse clima de guerra criado na época em torno do tema.
Eu queria ter muita resistência ao processo de criação de ações afirmativas, especificamente as cotas raciais. Inclusive, a gente tem artistas que estão no campo da esquerda, que foram contra as ações afirmativas, né, com um discurso de que elas tinham o poder de dividir a sociedade brasileira, né, de romper uma certa democracia racial, e não olhando para uma questão muito básica, né, o acesso, ele permite não apenas a presença, mas a mobilidade de um grupo.
As análises futuristas e catastróficas esbarram no bom desempenho das cotas como política pública no país. De acordo com o IBGE, entre 2010 e 2019, o número de negros nas universidades do país cresceu 400%. Além disso, o Censo da Educação Superior de 2018 mostrou que a participação de indígenas no ensino superior aumentou 842% entre 2010 e 2017. Mas com o passar dos anos, o sucesso dos números de acesso da população negra às universidades passou a dividir o noticiário da Lei de Cotas com as tentativas de fraude. Por conta disso, algumas instituições começaram a adotar as chamadas bancas de heteroidentificação, comissões que investigam e evitam esse tipo de golpe. Para se ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, entre 2003 e 2020, as universidades federais receberam 4 mil denúncias de fraudes. Zélia Amador, da Coalizão Negra por Direitos, explica o papel dessas comissões.
As comissões de heteroidentificação nós do movimento negro, que reivindicamos, porque é a forma que temos de garantir a lisura do processo, é a forma que temos de garantir que o sujeito de direito da política sejam, de fato, as pessoas negras de cor preta ou de cor parda. Então, as comissões de heteroidentificação são necessárias. Elas garantem a lisura do processo. Elas garantem que as vagas não sejam desviadas dos seus sujeitos de direito.
Mesmo com o avanço das cotas, hoje, 10 anos depois da criação da lei, os negros, que representam 56% de toda a população brasileira, ainda ocupam bem menos da metade das vagas nas universidades. Segundo o IBGE, apenas 38% das cadeiras nas salas de aula de ensino superior do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.